Ok, mestre. Então, só pode começar. Faça uma breve apresentação, não é? Uma auto apresentação, uma
rápida.
Exatamente.
Pessoal, meu nome é Rubens Costa Silva. Eu aprendi capoeira na Associação de Capoeira Mestre Bimba, faixa etária entre 10 a 11 anos. Os primeiros movimentos de capoeira lá na associação eu desenvolvi e aprendi com o mestre Cecílio de Jesus Calheiros, conhecido lá na Bahia como Vermelho Boxel. Logo em seguida, conheci José Carlos Andrade Bittencourt, mestre vermelho, né, por mais tarde conhecido nas rodas de capoeira como Vermelho 27, e vim aprender, né, a base e toda a estrutura do processo da capoeira regional, ou que o mestre conseguiu passar para mim lá na Associação de Capoeira Mestre Bimba, no qual estou hoje sendo responsável por esse trabalho, né, e desenvolvendo lá em Salvador, no Pelourinho.
Mestre, como o senhor poderia contar para nós como foi seu primeiro contato com a capoeira?
Bom, o meu primeiro contato com a capoeira foi simples, né? Eu criança tinha ouvido no quintal da residência onde eu morava alguns toques de instrumento e eu queria saber o que era aqueles toques de instrumento e fui até o local e vi que lá estava tendo uma aula de capoeira com o mestre Gato, né? Gato Preto, de Angola, e logo em seguida eu fiquei namorada, o mestre me convidou para eu aprender algumas coisas, eu desci, fiquei uma semana fazendo algumas movimentações, e logo depois, numa apresentação no Terreiro de Jesus, conheci um outro mestre de capoeira, né, Vermelho Boxel. E lá ele falou que estava dando aula na Associação de Capoeira Mestre Vida, e aí eu fui porque eu queria aprender com aquele mestre de capoeira lá no Pelourinho. E com isso começou o processo dentro da Associação de Capoeira Mestre Vida.
Mestre, o senhor ainda tem algum contato com o mestre Vermelho Boxel?
Hoje eu não tenho contato com o mestre Vermelho Boxel, tenho o número, o telefone dele, essas coisas, mas eu, pelo que eu sei, ele sofreu 3 derrames, né, e ele está agora enfermo na cadeira de roda. Essa situação mais ou menos que eu sei. Mas foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida de capoeira e que é inegável toda a minha estrutura também na base do desenvolvimento da capoeira.
Mestre, agora falando sobre Mestre Vermelho 27. Mestre Vermelho 27 foi uma pessoa que, às vezes, poucas pessoas sabem dessa importância que ele teve, porque ele ficou com a grande responsabilidade de manter o espaço onde Mestre Bimba lecionava, né, onde ele dava as aulas. Conta um pouquinho pra gente sobre a história do Mestre Vermelho 27.
O mestre Vermelho 27, ele funcionário da Petrobras, né, de Mataripe, né, um local distante de Salvador, aproximadamente entre uma hora e meia de Salvador. E lá, o mestre Vermelho tinha seus tempos livres para praticar a capoeira, né, dentro da Associação de Capoeira Mestre Vermelho. E eu, né, conheci, né, o mestre Vermelho 27, lá também na Associação de Capoeira Mestre Bimba, que foi uma pessoa que marcou bastante a nossa história. E por ele, né, também não ter um tempo, né, não ter um tempo suficiente para que ele pudesse se dedicar à academia, não dá.
Não, espera, para de cortar. Espera aí, mestre, desculpa.
Voltar tudo aí, fecha tudo, não dá. Ele deu uma gritada ali, gritada.
Tem que voltar porque é uma história, rapaz, que eu acho que cada vez mais a gente que está agora cutucando essas coisas, tem que direcionar essa história, esses ícones antigos.
O pessoal saber, né, porque no passado todo mundo procurou esconder mesmo, né. E só eu, porque eu tenho que repartir com outras pessoas.
Não é fundamental esse sentimento de partilha, né, desde que a partilha seja positiva e que venha somar, agregar valores.
Claro. Claro, claro. Isso é a essência também de toda a história. Né?
Você parou ali aquilo?
Peraí.
Vamos fazer a pergunta de novo, mestre do Vermelho 27. A pergunta até pode ficar, você corta só a parte que está.
Sim, eu preciso ir de novo, basta só ver onde é que ficamos aqui.
É que tá... O mestre vai começar a falar de novo do mestre Vermelho 27. Só a pergunta você deixa. Ou quer que faça também a pergunta? Não, deixa a pergunta. Só fala de novo do mestre Vermelho 27, tá bom, mestre?
É, de bom, mestre.
É que agora tá vendo muito. Já tá vendo seu movimento aqui de salvar esse cara.
Carol, você é uma graça, Carol. Carol, você. Você é uma graça.
Vamos lá?
Vai.
Tá mal, hein?
Então, o Mestre Vermelho 27, né, ele era funcionário da Petrobras. Né? Ele, quando o Mestre Bimba o conheceu, ele já era funcionário da Petrobras. E o Mestre Bimba, né, passou a ter esse contato com o Vermelho bem próximo, justamente por causa dessa história que o Mestre Bimba, ele sempre tinha seu poder aquisitivo, né, elevado, e com isso, né, é evidente que o Mestre Bimba gostava. Quem estava contribuindo financeiramente para ele era o suficiente para ele equilibrar todas as suas despesas também no processo da academia e da capoeira, né? Pagar o espaço, né, ter dinheiro suficiente para que ele pudesse pagar o espaço para a igreja e continuar, né, sua história com capoeira dentro do Pelourinho, ou seja, dentro do Maciel e do Centro Histórico. E o Mestre Vermelho, né, foi uma figura marcante, né, dentro do processo da Academia do Mestre Bimba, porque ele era único, né? Ele era realmente, ele sempre dizia, eu sou branco por fora, mas sou negro por dentro e tenho um espírito de capoeira. E foi assim que eu passei a conhecer ele e um pouco dessa vivência dele lá na academia.
Mestre, em algum momento o senhor chegou a pensar em desistir? Achou que a capoeira não servia para o senhor?
Justamente numa fase, quando a gente passa da adolescência para a fase adulta, né, em que você tem uma reflexão sobre essas fases, né, de identidade. Né? E isso para mim marcou, porque foi um primeiro passo muito importante, porque eu estava dentro de uma área extremamente perigosa, já, né, na década de 70, o Pelourinho já passou a ser uma área de prostituição, de marginalidade, de criminalidade, né, e nós estávamos lá dentro aprendendo a capoeira. Então isso, claro, que veio um pouco, entrar um pouco em choque com a família, né, porque ainda o processo da marginalidade da capoeira já continuava. É, e a gente sempre se perguntava, é esse esporte que eu quero, é esse que eu quero para mim, que eu quero continuar a praticar, né? Mas eu encontrei nas palavras, né, segura do Mestre Vermelho 27, né, para que eu pudesse continuar e desse um voto de confiança à capoeira. E assim eu segui, mesmo no local de prostituição, de marginalidade, eu continuei a treinar capoeira, não desacreditar.
Mestre, o senhor contou para mim esses dias, eu não sabia que o senhor tem uma profissão bastante singular, não é?
Isso.
Chega a ser. Eu acho que é perigosa. Como que é, em que momento o senhor consegue relacionar a sua profissão com a capoeiragem?
Uma das coisas que eu aprendi bastante, né, dentro do processo do meu trabalho, eu sou funcionário público e também eu sou um agente penitenciário, eu trabalho dentro de um presídio perigoso em Salvador, no regime fechado, onde a gente tem uma habitação de 2.600 presos, 600 internos, e de várias modalidades de crime. E lá, o que impera é a verdade. Né? Se você não passa realmente a verdade, no outro dia você amanhece morto. Né? Então lá não tem duas versões nem três versões. Então é isso que eu coloco dentro do processo da capoeira. Né? O que eu aprendi com o Mestre Vermelho 27 foi a prática da capoeira. Eu não aprendi com o Mestre Vermelho 27 os cantos, os toques, tá entendendo? A parte das essências. Isso eu fui aprendendo com os outros mestres também, que estava sempre visitando a Associação de Capoeira Mestre Bima. Né? Porque naquela época o Mestre Bima não tinha uma escola para ensinar canto, toque, música, né? Toda a parte musical e as outras coisas também da essência do trabalho. Não. Cada uma dessas pessoas fazia uma coisa. E aqueles alunos que mais se interessavam procuravam aprender. E um desses mestres que era, para mim, que eu achava que era uma pessoa mais, assim, bem próxima de toda a história, foi o finado Mestre Ezequiel, né, que foi uma pessoa que marcou bastante também o meu processo de aprendizagem na capoeira regional, lá no Mestre Vinho. E isso, para mim, foi super importante, né, esse crescimento e essa dedicação. E eu não parei, continuei, né? Porque até antes do Mestre Vermelho 27 falecer, né, eu sempre perguntei a ele: mestre, o senhor tem agora a sua decisão, o senhor tem pouco tempo de vida, o senhor vai decidir, né, a quem o senhor entrega a chave realmente daqui do espaço. Ele disse: não, eu ensinei a você, foi a você que eu me dediquei uma parte também, você continuou aqui, não saiu, então é a você que eu vou dar esse trabalho, você vai seguir esse trabalho aqui. Ou seja, você vai seguir o que eu passei para você. Né? E eu estou lá até hoje e continuando esse trabalho.
Mestre, com relação a esse encontro, né? Qual que é a visão do Mestre Bamba sobre a importância de um encontro com essa magnitude, com grandes mestres, com grandes nomes, ícones, não é, da capoeira, referências para os capoeiristas mais novos, assim como eu e os camaradas que estão aí? Qual que é a sua visão de um evento como esse?
Eu acho que é mostrar, né, todo um processo de referência da capoeira, né, não só da Bahia, mas a capoeira do Brasil em geral, porque aqui nós temos vários mestres, né, de toda parte do Brasil, e agora que alguns deles também estão aqui. Então isso é muito importante para mostrar para essa garotada que estão aqui, outros também que já estão velhos de capoeira, mas mostrar que a gente tem que direcionar o processo da capoeira para que seja realmente seguro nas nossas mãos, né, e que a gente não deixe isso escapar. Aqui nós estamos discutindo tudo, toda a importância da capoeira, né, que ela seja guardada nos lugares mais de referência que a gente possa acreditar. Né, e isso aqui é super importante. Super importante um evento desse, porque mostra para toda a parte cultural que está aqui, além de capoeiristas, são pessoas estudadas também, que têm conhecimento, né, que é importante você organizar e fazer um evento dessa magnitude.
Qual a mensagem, mestre, que o senhor deixa para todos os visitantes, participantes, né, e até os mestres, do 10º Festival de Capoeira, sob a organização do Grupo de Capoeira Alto Astral, contra o mestre Marco Antônio? Qual a mensagem do mestre Bamba?
A mensagem que eu deixo para o Grupo Alto Astral é que é imaginar não o Marco Antônio agora com 30 e poucos anos, mas é imaginar o Marco Antônio com 60 anos, é? Ou 70. E quais são realmente os verdadeiros discípulos que estão acompanhando o Marco Antônio e respeitando o Marco Antônio. Porque a gente não pode deixar o mesmo que aconteceu com outros mestres, né, do passado. É isso, a gente tem que combater o mais rápido possível. Então todos esses discípulos que estão hoje aqui com o Marco Antônio, daqui a 10 anos, vai ser algum professor de capoeira, não é? E com toda essa bagagem, com toda essa referência desses mestres que estão aqui nesses eventos participando. Então eles não podem depois de mais 10 anos, ou o Marco Antônio completar 60, cada um fazer seu trabalho individual e abandonar toda a sua origem de capoeira, toda a sua essência de capoeira. Não. Tem que continuar, não só apoiando, mas ajudando financeiramente, para que ele possa resistir e continuar. E não depois de 60 anos, o Marco Antônio resolver voltar para o seu país sem ter nenhuma ligação mais com nenhum desses alunos que hoje já são os professores e os futuros mestres também da capoeira. Então é essa a mensagem que eu deixo para cada um aí, vocês, que realmente estão dizendo que é aluno ou discípulo do Marco Antônio. Eu quero ver isso daqui a 40 anos mais na frente, se realmente vocês são os verdadeiros discípulos. Porque a capoeira também vai cobrar de cada um de vocês essa verdade. Essa é a minha mensagem.
Obrigado, Mestre Bamba. Foi um prazer enorme.